Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Boa noite, meu povo! Tá começando mais um Que História É Essa, Porchat? Sim, sim, sim! E hoje estamos mais uma vez ao vivo, direto dos estúdios Globo. E sabe o que isso significa? Se você mudar de canal agora, você vai me dar um toque em tempo real. Mas não faça isso, não faça isso. E olha quem tá aqui comigo hoje, que merece essa maravilha. Olha só ela, que por onde vai causa. Débora Seco! E tem ele, que nesse exato momento tá causando no estúdio ao lado, mas tá aqui também, duas pessoas no mesmo lugar. A Mauri Lorenzo! A Mauri Ramiro de Terra e Paixão! Ele, o meu amigo, todas as celebrações da televisão, eu chamo ele pra estar comigo. O infalível arte da entrega, Marcelo Médici! Que Santa Clara nos proteja, meu povo! Bem-vindo, bem-vindo! Eba, 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 eba! Yes! Ah, que coisa boa ter vocês aqui e um representante de cada... Débora veio no programa... Na primeira temporada, quando tinha plateia. Marcelo veio no programa remoto, um pesadelo.
Primeiro.
O primeiro a gravação do remoto.
12 horas.
Foi, não, mas sem brincadeira, foram 8, não foi?
12, né?
Não, 12 de...
Sensação térmica.
Ah, é. 12, não, porque chegaram na sua casa, talvez tenha sido 12, mas aqui com a gente foram umas 7, 8 horas.
Uau.
Que coisa gostosa.
Não é?
E ele que nunca veio. A Mauri tá aqui descabaçandinho pra gente. Que coisa bonitinha.
Eu tava aqui muito feliz.
Ah, muito bom. A primeira vez que Débora veio, ela contou uma história de uma preparação pra um filme que ela se entrega. Ah, ela se joga.
Não foi, lembra?
É, falando de Bruna Surfistinha.
Bruna Surfistinha.
E agora é uma história também de preparação.
Também de preparação.
Pra qual filme?
Pro Boa Sorte.
Boa.
Foi um filme que eu fiz a Judite, que era uma personagem terminal de HIV na época que HIV ainda... matava, assim, rapidamente. E quando eu comecei a fazer o filme, a leitura e tal, a gente chegou à conclusão que eu precisava emagrecer. Porque era uma personagem morrendo, mas com muita vida. Então, eu, como atriz, falei, vou ficar visivelmente à beira da morte.
Batida.
Para que eu possa ter muita vida interna. Ela é uma personagem cheia de, né, emoções e feliz e viva. E aí vamos fazer, vamos por esse caminho. Carol Jabor, diretora maravilhosa, do filme, vamos por esse caminho. Então você vai emagrecer, vou emagrecer. E aí começamos a preparação.
Mas você já é super magrinha. Emagrecer, quantos quilos você tinha planejado?
Eu tinha planejado perder 15.
15?
15. Acabei perdendo 16. Mas tinha planejado perder 15. E muito confiante de que eu ia conseguir perder 15.
Em quanto tempo?
Eu tinha 3 semanas pré-filme, mais 3 semanas filmando.
Então você tinha que perder 15 em 3 semanas?
Eu perdi 10 nas 3 primeiras
Meu
e
Deus.
5 até a última semana, que foi ali a gravação da morte, da cena da morte.
Tá.
E aí comecei preparação, vamos ler texto e tal. E no primeiro dia de preparação, eu abri minha caixinha de bombom, muito nervosa. A gente estava aqui comentando, prestes a começar o programa, o quanto nós atores somos inseguros e nervosos. Nessa pré-trabalho, nervosíssimo, um personagem difícil. E uma cena, um bombom, uma cena, um bombom, uma cena, um bombom, uma cena, um bombom.
Não estava ajudando.
Chico Ascioli, nosso preparador, já tensíssimo, ligou, Carol, não vai emagrecer, comer uma caixa de bombom.
Na primeira leitura.
Na preparação. Isso era pré-natal. Natal, Réveillon, eu falei, ah, vou viajar, dieta, punta e tal, vou comer. Mas relaxa, janeiro começa, vou fazer dieta, vou emagrecer e tal. Janeiro chegou e eu comecei.
Aí de verdade?
De verdade. Era um suco verde, 1/4 de mamão e só.
Como assim, no dia?
Por dia. No dia.
Não, peraí.
Tomava um suco verde no café, dava umas 3 horinhas, 1/4 do mamão. E aí eu tinha direito a comer salada, alface, mas eu não como esse tipo de comida.
Não come salada. Que vontade de dar uma, de pegar e bater no chão,
eu
assim.
Eu viralizei outro dia falando que meu café da manhã era Nutella com pão e tal. Essa sou eu. Muito difícil pra mim, então, porque eu não gosto de comer. Aí tinha lá, tofu à vontade.
É. São frases que não fazem sentido.
Ah, pode comer.
A rabanete pode...
Vontade. Pepino, fica à vontade. Eu comia lá um tofu. No início, três primeiras semanas eu fui muito bem, rigorosa.
Mas só comendo isso mesmo ou é modo de
um
dizer?
Um suco verde, um quarto de mamão.
Meu Deus.
E só.
Sem acompanhamento nenhum de ninguém,
com
né?
acompanhamento.
Mas alguém te autorizou a isso?
Ninguém me autorizou, mas eles me davam uma força.
Sei.
Estavam ali atentos ao que podia acontecer comigo. E eu muito empenhada, ia pra academia, malhava, e meu personal falava, ok, pode ir embora. Eu não vou embora. Eu vou fazer mais uma hora de esteira. Você não leva a sério o meu empenho profissional.
Você
que ficava duas, três horas na esteira, na bicicleta, sem comer e tal. Emagreci os 10 quilos.
Nossa.
Comecei a filmar. Todo mundo muito preocupado, mas...
Ah, bom, a gente aqui tá... Eu só tô feliz que você tá viva aqui na frente.
Mas, surpreendentemente, eu tinha uma vitalidade que, quando eu como, eu não tenho. Eu tenho comendo sono, preguiça, sem comer, eu nem dormia.
Já acordou.
Me acordava, eu fiquei super... Só que eu fui começando a ter muita fome, vontade de comer.
Evidente, na terceira semana de suco verde.
Então eu comecei a o quê? A comprar comida.
Olha isso.
E eu cheirava a comida. Então eu ia, por exemplo, numa lanchonete.
Eu já vi atriz fazer isso com cocaína, agora com Big Mac... Primeira vez.
Passava numa lanchonete, comprava um hambúrguer e uma batata frita e ficava...
Pó de arraia. Mesmo? Pó de arraia já fez isso.
É mesmo?
Um dia peguei um
funciona.
Pastel na feira, ela ensaiando, ela falou, deixa eu cheirar.
Só que depois ela mandou comprar três.
Cara, vou te falar, ajuda. No ato,
o cérebro acha.
Segunda coisa que eu aprendi. Não tentem isso em casa.
Ah, é.
Eu mastigava e cuspia.
Não.
Então, comia um chocolate, fazia... Mas só que você tem que... É impressionante. Se você tentar, você vai ver. A sua língua, ela rapidamente engole. O processo de não engolir... É algo que você tem que ficar... Eu vou cuspir. Não engole.
A preparação era pra Bruna, Sufistinha ou você? Não, tá.
Eu vou engolir. Vou cuspir.
Mas, obviamente, a gente
mas
não tá
engulo,
falando...
Eu engulo.
Mas a gente não tá falando aqui de bulimia, nada disso, porque você não,
não.
tava com esse problema.
Não, era uma preparação.
Era uma preparação
era muito
da tua
mais,
maluquice.
Porque quando eu entro numa composição de personagem, eu entro na loucura máxima
sim.
de fazer o melhor que eu posso, de entregar o máximo que eu posso. E aí, louca, eu mastigava, cuspi e pensava... Quantas calorias entraram nessa saliva?
Olha
porque
só.
Um pouquinho de açúcar, 30 calorias, ai meu Deus, eu acho que nem o suco verde eu vou poder mais, sabe? Eu ficava numa...
Entrou numa neurose.
Numa neurose mesmo, assim, porque era um filme muito importante pra mim, eu briguei muito por esse
e
papel.
Você arrebentou,
e eu queria fazer, de fato, o melhor trabalho que eu pudesse fazer. E aí eu comecei a ficar realmente louca. Eu comprava comida,
não, a gente notou,
cheirava com
isso. É, agora que você ficou louca?
Não, mas piora. Porque eu saio de... Quando eu vou fazer filmes muito intensos assim, eu saio de casa. Eu vou para um hotel ou alugo um apartamento. Porque eu não gosto de lembrar de quem eu sou, sabe?
Você
eu quero acreditar mesmo naquela personagem, naquela vida, naquela historinha que eu crio para mim. Tanto no Bruno. O Bruno, eu também fiquei morando fora de casa e tal, 3 meses. E o Boa Sorte, eu fiquei morando as 6 semanas fora de casa. Aí eu comecei a comprar comida e a guardar no meu hotel.
Guardar?
Então, o meu hotel era
estocando.
Assim, donuts, sanduíches, biscoitos recheados. E ficava pensando, eu olhava aquilo na hora de dormir e pensava, faltam 25 dias.
Isso é uma tortura, não é muito pior isso?
Não, eu ficava planejando. No penúltimo dia, na penúltima semana de gravação, eu comecei a fazer uma lista do que eu ia comer no dia que aquilo acabasse.
Isso sim.
Isso sim, ó.
Isso a gente faz.
Era um café da manhã de hotel. Daí ia lanchar uma pizza e almoçar uma feijoada e uma rabada, porque eu tava um pouco na dúvida. Depois, no lanche, eu ia no lanchonete que eu cheirava os sanduíches. Ia jantar numa churrascaria rodízio.
Jesus.
E no meio disso tudo, eu ia comer biscoito recheado, brigadeiro, pão com Nutella. E eu fiz. um dia de orgia alimentar.
Quando terminou?
Hospital.
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 Meu Deus.
O corpo falou, não sei lidar.
Claro, tá todo suquinho verde, 6 semanas.
O chocolatinho que ficava lá segurando pra não entrar, né?
De repente, você comeu tudo de uma vez.
Comi tudo
de uma vez. E foi pro hospital mesmo.
Fui pro hospital mesmo. Fui pro hospital mesmo. Caraca. Ainda vim gravar no dia seguinte aqui, nesse estúdio. Na época, era louco por elas. E tinha uma cena de um estrogonofe. Eu acabei com a produção de arte, comi o estrogonofe louca. Louca.
Que loucura.
Frio, né? Se fosse o caso, né?
Frio, quente.
Batata
e foi
palha.
Difícil voltar a comer normal, porque a obsessão virou tanta. Eu fiquei tanto tempo planejando o que comer e pensando sobre comida. Minha vida era pensar sobre comida, o que eu iria comer, quando eu iria comer, como eu iria comer, que foi difícil voltar a uma alimentação.
Que loucura. Eu, quando fiz o palestrante, eu tinha voltado de viagem, falei assim, vou segurar um pouco, você volta de viagem, sempre bebeu muito, tá mais inchado, comeu bastante, falei, vou dar uma segurada de onda pra dar uma secadinha pro filme, legal, não precisava nada disso, não filme nada a cabeça. E aí cheguei lá no era Itaipava, só que era Itaipava, era eu, Dani Calabresa, Otávio Miller, Maria Clara Gueiros, Antônio Tavares, Paulo Vieira, Mia, e eu gosto de comer. E eu não gosto de comer qualquer coisa, gosto de preparar, de ir num lugar onde tem. Nas primeiras 2 semanas de gravação, eu correndo na esteirinha, vamos jantar, Fê? Muito obrigado. Aí eu descobri um casal em Itaipava que largou tudo aqui para abrir uma casa lá onde eles cozinhavam para você. E eu resolvi ir lá um dia. Meu Deus, na 3ª semana eu já dormia sentado, assim, meu Deus, eles iam com pão de laranja, uma manteiga de limão, e entradas, e
traz
comidas.
Doce,
e aí, com o filme, você vê no filme, tem uma hora que o diretor falou, Fábio, você precisa voltar ao início do filme.
Perdeu
a conte totalmente, o meu foi ao contrário.
E uma loucura é que no início do ano eu fiz esse filme, que eu perdi os 16 quilos, e no final do mesmo ano eu fiz um filme onde eu me engordei 21.
Nossa.
Que foi uma outra loucura.
Bem mais divertido.
Não é.
Pra esse me chama quando for assim.
Não é, tomei cortisona pra inchar, glicose. É difícil o corpo mudar de peso tão rapidamente.
O meu engraçado, em 1 mês e meio eu resolvo esse problema rapidamente. Agora, você sabe que... Falando de comida, me lembrei da história da Jéssica. Uma história traumatizante, né, Jéssica? Uma história complicada, né? Cadê você? Deixa eu dar oi pra Jéssica. Tudo bem?
Tudo bem.
Como é que tá?
Tudo certo.
Beleza, Jéssica?
Tudo certo.
Como é que é? Tava onde, hein, Jéssica?
Então, boa noite. Meu nome é Jéssica, sou da cidade de Ourinhos, interior de São Paulo. Eu morava em Joinville, na época, com a minha irmã. E meus pais moravam lá em Ourinhos, né? E aí sempre eu tava indo lá visitar eles. Pelo menos uma vez por mês eu tava indo lá.
Essa filha maravilhosa.
Né? Chegava lá, queria ter comidinha, doce, que a mãe faz, né? Quando vai recepcionar, né? E aí eu avisei a minha mãe no caminho, né? Falei, mãe, estou indo, né? O tempo todo avisando a cidade que eu tô, né? Tô chegando. E eles moram assim, próximo à rodoviária ali. Então dava pra ir a pé pra buscar eu, ou eu descer a pé, tranquilo. E aí, no meio do caminho, avisei, vai estar alguém na rodoviária, né? Minha mãe ou meu pai.
Ninguém.
Ninguém. Desci, falei, ué, o que aconteceu? Desci, abri o portão, entrei. Falei, brinquei com o cachorro e nada aconteceu, né? A hora que eu abri a porta da cozinha...
Você tinha quantos anos?
20. Eu ia fazer 20.
Abriu a porta da cozinha e viu o quê? A mãe preparando uma comidinha?
Sim, uma macarronada. O meu pai deitado no piso, pelado da cozinha.
Seu pai pelado no piso? E sua mãe?
A minha mãe por cima dele jogando queijo ralado.
Queijo ralado? Que loucura, mas geralmente a gente joga um leite condensado, a Nutella, né?
Aí eu fiquei imaginando, logo meu pai vai pro forno, né?
Vai gratinar teu pai.
Vai sair gratinadinho, né?
Meu Deus.
Então, o que é isso? Gente, bati na porta e fiquei assustada, meu pai levantou, ela chegou. Além de cobrir a parte da frente, ele cobriu a parte de trás. E saiu correndo pro beiro, eu falei, meu Deus, que visão.
Um detalhe pra gente imaginar, sua mãe tava pelada também?
Tá.
Tava pelado e ele, assim, um detalhe que eu já quero saber, ele tava preparado pro crime.
Tava. Ele tava preparado.
Tava com aquele grana padano. Beleza.
Pra ir pro forno.
Ah, é, ali é pra fazer.
Aí ele correu pro banheiro, minha mãe pro quarto, daí eu acho que, não sei, né, a primeira impressão dela me ver ali, de pegar no ato, ela ficava assim no quarto. Ela pegou.
Ela pegou.
E eu com a mala assim, ó, sem entender nada, e ela ficava assim, cada meio minuto ela fazia assim, ó. Ela pegou. E eu lá, falei, você tá achando graça ainda, mãe? Ela... O meu pai não via a cara.
Claro.
Fiquei 3 dias lá, eu ia pra cozinha, ele ia pra sala, eu ia pro banheiro, não olhava na minha cara. Aí eu lá no quarto, né, tirando as coisas da mala, falei, gente, que história, né? Aí eu falei, mãe, que aconteceu?
Que tesão é esse, porque ralado, né?
Aí ela falou assim, ai, filha, a gente foi fazer uma aventura, todo mundo joga leite condensado, né? Só que seu pai é diabético.
Seu pai é diabético. Já me ganhou.
É diabético, aí a mãe tinha o queijo ralado e jogou. Falei, nossa, se o queijo ralado já cheira no saquinho.
Imagina no sacão. Meu Deus, Jéssica, obrigado por expor seu trauma.
Como seguir?
Como é que pega esse fio e vai, né? Que loucura isso. Ai, meu Deus, eu tô imaginando esse homem deitado e ela salpicando aqueles ralados. Eu estava espalhando que ela falava, diz quando tá bom. E ele aqui, ó.
Mano.
Era no saquinho, né? O queijo ralado do saquinho. Ou ela tava ralando ali.
No saquinho.
Era do saquinho.
Da nunca pô. Mais ninguém comeu macarronada com queijo ralado.
Claro. Nunca jamais. Mas eu com macarronada no domingo, a gente passa o queijo ralado, pai? Aí o pai só faz assim, ó. Pronto, tá. Marcelo, eu quero jogar pra você agora.
Pelo amor de Deus.
Porque o Marcelo, que essa é uma história maravilhosa, escrota, e aí histórias escrotas o Marcelo tem de monte.
Pelo amor de Deus.
Eu gosto muito do Marcelo.
Estamos ao vivo.
O Marcelo transita por muitos lugares. O Marcelo, ele tem histórias da época de Praça é Nossa, que ele dividia quarto com o Batoré e o Tiririca, não é verdade?
Sim. E... Abestado. É...
E, ao mesmo tempo, ele estava na Itália fazendo uma novela com a Cláudia Raia.
Festa com o Gerald Thomas.
Você acho que é a pessoa mais eclética que eu conheço.
É. Agora está fazendo musical.
É, fazendo Wicked agora, isso, lá em São Paulo, mais São duas Paulo, semanas. É. Maravilhoso. Duas semanas. Agora, a sua história é com bicho.
Sim, eu adoro animais, né? Eu gosto muito de animal. E essa história começa na Praça Nossa. Vou dar só uma introdução. Faz 20 anos, eu sou contra animais amestrados, essas coisas e tal. E hoje em dia o controle está maior, não tem tanto. Mas na época eu ia gravar um quadro da Praça é Nossa, com o nosso genial Carlos Alberto de Nóbrega, com uma macaca, uma chimpanzé. Que eu amo, tem o Mico Leão Dourado, tal, eu amo macaca.
Ah, mas você?
Eu amo, amo todos os bichos. Aí a macaca chegou, meio puta, já, eu saquei.
Já chateado. Tava...
E você percebe, ela com aquela saia, sabe? Macaca de circo, né? Aí já, eu fiz, e ela já... Entrou no camarim. E eu morri de pena da macaca. Bom, aí de repente eu escutava... Eu falei, cara, ele tá maltratando a macaca? Falou, não, 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 é normal. Isso, falei, normal não é. Aí ele pegava na mão dela, cara, é chimpanzé, né? Eles pulam muito. Então, eu fui ver, eu falei, eu quero conversar com ela, eu quero fazer uma amizade, o quadro era com ela. E ele pulava assim, daí eu falei, por que que tá acontecendo isso? Ele falou, ela tá estressada. Meu amigo, eu já falei, cara, ferrou, né? E continuou a gritar, eu falei, eu não quero gravar com essa macaca. Eu falei, como é que eu faço? Porque se o ator fala, não vou fazer, é estrela.
É.
Aí eu chamei o Carlos Alberto, falei, Carlos Alberto, vem aqui. Aí chamei. Ele foi atrás da porta, a macaca... Falou, o que é isso? Eu falei, ela tá puta! Ela tá super agressiva. Ele falou, não, cancela a gravação agora já. Cancelamos a gravação, foi embora. Pra... Claro. Teve a macaca aqui da novela, que era uma macaca, você sabe, né? O Chico era a Kate.
Macaca da novela.
É a macaca da novela.
Era o Caras e Bocas?
Caras e Bocas.
que era uma moça super bem tratada, a macaca, disse que era melhor tratada que os atores, inclusive. É verdade. Os atores iam no camarim dela depois pegar as frutas tal. E tal. Mas o Jorge Fernando contou essa
história. Era a Débora Seco, ela mastigava e cuspia.
A Débora... um figo caríssimo, né? Ela abria, fazia... Aí, cara, os atores podiam, ela já foi embora, pegava, é verdade isso. Aí o Jorge Fernando, tô contando, nosso querido Jorge Fernando, porque ele contava, no último capítulo, ele chegou na macaca e falou, Kate, obrigado pelo sucesso da novela, a gente deve a você. Você foi maravilhoso. Os atores...
Ele conversou com a macaca.
Com a macaca. Abaixou, agradeceu e Kate... Falou, elogiou, o elenco aplaudiu, ele esperou ela terminar, deu um tapa na cara dele.
Do Jorge Fernando?
Último capítulo.
Ela se vingou quando podia.
Cara, mas assim, macaco tem isso. Aí eu tava fazendo essa novela, Haja Coração, minha saudosa e genial amiga, Cláudia Gimenez, fazia minha esposa, chega no texto que vão ter vários bichos no cenário da Tata Werneck, que ela fazia uma patricinha, que recebia uma ONG de bichos, tal, não sei o quê. E Cláudia teria uma cena com uma macaca. Cláudia falou, eu não vou fazer. Eu falei, Cláudia, mas eu me informei, é uma macaca prego, é pequenininha, um amor. É uma graça. Aí eu querendo resolver, falei, não, eu gravo.
Então faço eu.
Faço eu. Chega um dia a macaca, fiz amizade com ela, Duda, macaca Duda. Uma graça ela, super legal, dei comida, dei mamadeira e tal.
Ligona.
Dia da gravação, o diretor, o Fred, falou, Marcelo, entra com a macaca no pescoço, no ombro. Falei, beleza. Eu entrava em cena, ela pulava, claro. Ela entrava gravando, pum, pulava. Eu falei, Fred, ela não vai ficar, cara. Tem que pôr a coleira. Pusemos a coleira. Só que macaco não é cachorro.
É.
Ela sabe que eu tava segurando. Ela puxava de um lado, puxava do outro. Cara, é sério, ela olhou dentro do meu olho. Aí ela fazia assim... Aí ela pegou, deu um tapinha na cara. Pequenininha. A relação já não tava boa entre a gente.
Já está. Azedou.
Puxou o cabelo.
Puxou?
Muito. E eu... Aí dei as duas falas que eu tinha que dar, assim, com muito... Porque tinha muito bicho. E ela se assustou. Tinha cobra, arara, Tata Werneck, chora não, que ela fosse um animal. Tá chorando porque tinha que ficar numa cobra. Tá, tinha medo da cobra.
Claro.
Grace Gianluca chegou lá e pegou e falou, é uma bobagem. Chupou a cara da cobra, enfim. Deu... A macaca, uma hora ela tentou soltar e eu queria terminar a cena. Terminou. Aí eu vi que ela deu uma parada uma hora, veio aqui pra trás e tal, e começou a me olhar assim. E ficou calma. Aí... Terminou, foi cena, tudo bem, Marcelo? Falei, tudo bem, eu só preciso tomar um banho. Ela mijou no meio da cena. Eu só senti aquele morninho descendo, assim. Um golden shower de Duda
de
a macaca. E como eu amo animal, o pessoal pode falar, ela tava apertada e tal. Não, foi sacanagem.
Foi de... Era mau caráter.
Foi mau caráter.
O Jorge Fernando era muito animado, muito divertido. Ele era um furacão, Jorge,
era.
Né? E aí eu faço o prêmio do humor, que pra premiar as peças de humor, e eu sempre convido pessoas. Marcelo ganhou até, ganhou a melhor peça.
É.
Maravilhoso. E aí... É, eu sempre chamo amigos comediantes, ou pessoas comediantes muito importantes, pra entregar os prêmios, pra dar o prêmio.
Já entreguei legal, também.
Já entregou. Eu chamei, já foi gente legal. E tá aí um dia, tinha que entregar o prêmio de direção, melhor direção. Eu falei, vou ligar pro Jorginho Fernando, vai ser ótimo. Ele é animado, gosta de mim, tudo certo. E aí tô tentando falar com o Jorginho, não consigo. Pô, caramba, não consigo alcançar ele. E aí um dia, chegando perto do negócio, eu já até meio chateado, Jorginho não me responde de volta, mandei mensagem, mandei áudio. Aí liguei, ele atendeu. Alô? Eu falei, Jorginho, Fábio Porchat, tô aqui te ligando, quero que você entregue o prêmio do humor. Ele fez, querido, eu tive um AVC agora. Eu liguei pra ele no momento que ele tava chegando no hospital, com AVC, um clima horrível.
Foi você.
Eu o quê? Eu falei, o que é isso, Jorginho? Ele, não, mas eu tô sujo, eu tô sujo. E eu com clima horrível. Ele, você ligou pra quê? Aí eu, ah, Jorginho, pra saber como é que tá a vida.
Ei, eu tô, não tô legal, não tô bem. Ele falou, mas vou recuperar. E ele recuperou depois.
Recuperou, dirigiu ela depois.
Mas
era
um clima, merda, eu ali. Não quero falar, você entrega um prêmio? Ele falou, não tenho braço, não consigo. É, horror, o clima, merda.
Eu vou te dar uma macaca, né? Eu vou... É, ele teve isso
mas
aí.
Mas a última novela que eu continuou. Fiz tinha Galinha. E a Galinha também fez xixi e cocô em mim.
E você?
É. E sinto que de raiva também.
É, cara, porque
ela ficava um pouco cansada.
É óbvio.
Né? A galinha tinha muitas marcas. A galinha senta, a galinha levanta, a galinha anda de um lado pro outro.
Eu sou super contra, na verdade. É que essa, a Duda, ela não era uma macaquinha de treinada, ela era um pet. Certo. Muito bem tratada, inclusive, ela tem tutores, né? Ela tem Instagram, macaca Duda, hein, gente? Ela é linda e ela é muito bem tratada, assim, não era um animal treinado e tal. E todos os animais que eu já trabalhei aqui, tipo cachorro, tem uma relação muito boa com o tutor, assim. Tinha um vira-lata aqui que ele devia ganhar mais que eu, porque na Globo, porque ele fazia todas as novelas, eu até já dublei esse cachorro. E o cara tinha um amor por ele, foi um cachorro resgatado e tal. Então era muito legal ver a relação, assim. Porque se a relação não é boa, eu sou o chato do rolê.
Não, as nossas galinhas também. Eram várias galinhas pra fazer uma galinha só. Uhum. E elas eram o melhor.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Comentem com a hashtag Porchat no GNT, que a gente vai ler uns tweets aqui. Eu quero ver vocês participando aí, colocando as coisas tudo. É, a gente teve a história do queijo ralado mais cedo. Um constrangimento, né? Mas aí você acha que esse é o constrangimento geral que a gente pode chegar aqui? Não é. Não é porque o Wellington tá aqui e tem uma história deveras curiosa, né, seu Wellington? Como é que você tá? Tudo bem?
Tudo bem.
Beleza? O Wellington, essa pegação foi aonde, hein?
Olha, isso começou na Bahia, eu morava em Camaçari, na Bahia.
Perfeito.
E eu fui em Arembepe, numa lavagem lá, e aí eu ouvi uma música, era Dança do Tchutchu. E aí eu disse, de quem é essa música? Perguntei à menina, disse, é do Gera Samba, que depois virou El Chan.
Claro.
E eu fui pesquisar, né? Eu disse... Aí eu vi a Débora, o Jacaré e a Carla. Eu me apaixonei pela Carla. Eu fiquei louco por ela. Eu disse, eu quero dançar igual essa mulher. Porque essa mulher era uma diva na Bahia.
Perfeito.
Então, mas pra mim, ser ela, eu não ia dar pra ser. Mas, pelo menos, eu tinha que comprar a bota dela. Mas era muito pobre. E naquele tempo, a bota, tudo dela era caro. Tudo do Chan era muito caro. E aí, eu fui na loja, juntei meu dinheiro fazendo cabelo e comprei a bota. Só que a bota era 40 e eu calço 42, mas eu disse, a bota vai entrar.
Se cabe na Carla, cabe em mim.
Então, assim, essa bota, ela fez parte da minha vida. Eu não tirava mais essa bota do pé. Porque todo lugar que tocava o tchan, eu dançava, porque eu queria parecer a Carla Pérez. Então, teve uma festa de São João na Bahia e eu fui...
De Carla Pérez.
Não, fui de Carla Pérez. Eu usava shortinho, blusa, a bota dela, cabelão, e onde eu passava, eu queria dançar igual a ela.
Tem pau que nasce torto, tem vai.
Tudo.
Tá bom.
E aí, essa festa em Camaçari, tinha de um lado barraca, de um lado do barraca, no final, um palco e do outro palco. E eu cheguei na festa às 7 horas da noite e ia até de manhã dançando, porque eu queria me aparecer em todos. Que era o tchan, era o auge do sucesso. Até que numa barra que eu parei lá e tava dançando e tinha um cara me olhando, cara assim, bem assim, tipo Thiago Lacerda, sabe?
Que isso? Interessante.
Interessante. Mas eu, como um bom virginiano, sou todo programado. Eu disse, pô, só quero transar depois das 3 da manhã.
Cara, não se transa 2h15.
Não.
Pelo amor de Deus.
Eu não, porque eu queria me divertir. Poxa, eu não queria ficar.
Transar assim. É mais chato. Tem que ir lá, e pô. Quando é o dançar que é mais legal.
Aí, eu disse, bom...
Thiago Lacerda, só um minutinho.
Thiago, calmou.
Sério, mano.
Acabou, 3 da manhã.
É.
Não, porque eu tava novo ali, me valeu. Eu me sentia Carla Pérez.
Você era Carla Pérez.
Eu achava
que você
era.
Ainda é.
Não, isso. Não sou mais a Carla Pérez, mas eu... E aí, eu disse, bom, aí ele pegou e disse, ah, vamos lá pra casa. Eu disse, pra casa? Porque numa cidade pequena aí, pra casa, a gente fazia sexo onde tava antigamente, né? Um homem, assim, chamar na década de 90 pra ir pra casa, eu disse, bom, então vamos. Aí, só que a gente tomava batida de...
Coco.
Não, batida de... Na Bahia vem de batida, no São João.
Os capetas.
É, sim. E só cerveja, era só quem tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Então, comecei a beber. E já tava pra lá de Marrakech, ele pra lá de Bagdá. Fomos pra casa dele.
Foi pra casa dele?
Foi pra casa dele. Mas eu disse assim, eu vou lá, tomo um banho e volto.
Você né? ainda queria dançar mesmo.
É, eu queria...
Transar tava chato mesmo. É porque era Thiago Lacerda. Ele falou, vou lá, vai visitar esse peru. Mas
não,
senão...
eu não queria. Nesse tempo eu tinha autoestima muito alta. Aí, me deu um apagão. Eu sei que eu entro dentro da casa dele.
Ai, que susto.
Entrei dentro da casa dele. E quando eu entrei, eu percebi que era uma casa de um homem casado. Não era um homem solteiro. Casa de homem solteiro é bagunçado. Mulher tem...
Organiza direito.
Todo organizado, tem detalhe.
Ah, era um homem casado com uma mulher.
Uma mulher. Aí eu peguei e falei pra ele, você é casado? Ele falou, sou. Por quê? Tem algum problema? Eu disse, não. Eu...
Agora cala a pele e se intimida com esse tipo de coisa.
E aí... E aí eu peguei e disse, cara, não, tá no inferno, abraço o capeta, eu vou lá, né? E aí quando abri a geladeira dele, né, me senti a dona da casa. Eu senti que eu ia casar com aquele homem. Peguei uma cerveja e fomos pro quarto. Quando cheguei no quarto, ele pegou e disse assim, eu queria que você realizasse um desejo. Eu disse, qual é o desejo? Eu achei que era pra mim ser ativo. Eu disse, meu Deus, vai dar ruim, que eu não vou ser ativo. Mas ele falou assim, não, eu quero que você vista a camisola da minha mulher. Aí ele, eu disse, tudo bem. Aí ele foi, abriu lá, pegou uma camisola.
Você só queria voltar pra dançar, né? Dançava, vai, bota essa camisola.
Aí botei a camisola, começamos a nos beijar. Eu disse, bom, já que ele teve o fetiche dele, eu também vou ter o meu.
Que é ok.
Eu disse assim, me chama de Carla Pérez.
Maravilhosa! Tem razão, é isso? No que ele meteu um tututupá! Ordinária!
Aí ele pegou e falou assim, vem, Carlinha, faz minha cobra coral subir.
Ele entrou no jogo.
Não, ele entrou. Aí eu dancei a dança do põe-põe. Dancei a dança da bundinha.
O põe-põe do tira-tira.
Cara, eu...
Excelente.
Eu escandalizei com esse homem.
Eu
então
imagino.
Foi a trans... Ele realmente era o Thiago Lacerda. Ele era... Né? Ele tava ali. E teve outro apagão.
Apagão, você diz?
Mas é a batida que faz... A Bahia tem os apagões que é de cachaça. Eu não era acostumado, muito novo.
É um capeta do capeta, capota.
É, capota.
Sabe disso.
E aí a gente deitou. E aí, todo viado, ele tem um anjo da guarda. Eu tenho o meu anjo da guarda. E esse viado... E esse viado, não. Esse anjo falou assim pra mim. Acorda!
Até o anjo do viado.
E ele falou pra mim assim, acorda. E eu me espantei, porque eu tenho um sono muito leve. E eu vi assim um óleo de chave. Então, foi uma coisa muito rápida.
Você acordou
sem
querer, ouvi um barulho de chave.
Eu disse assim, é a mulher dele. Cara, eu fiz uma coreografia. Aquilo não foi. Nem a Débora Cooke saberia fazer aquela coreografia. Eu desci... Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo e Zebinha me dá 10 nessa hora, pela essa coreografia. Eu desci com a camisola, peguei a minha bota, que o negócio era a minha bota. Não
Pelo amor de Deus.
Pedi a perder minha bota. E fui pra debaixo da cama.
O clássico.
E lá eu fiquei respirando assim, ó. Porque na minha...
Pra não fazer barulho?
Na minha cabeça, a minha respiração, alguém ouvi.
Como é que é a respiração?
E aí, cara, eu cheguei, ela acendeu a luz, ele nu.
Era mulher mesmo?
Era mulher, cara.
E aí?
E aí, ela pegou e falou assim, você tá fazendo assim, pelado? Ele falou, ah, não, eu fui pro São João, tomei um banho. Cara, na hora, eu acho que quando ele não me via, ele disse assim, o viado deu 10 no viado e foi embora. Graças a Deus, a alma dele voltou pro corpo. E aí, você não disse que ia chegar amanhã? Ele falou.
Ela falou,
disse assim, não, eu me aborreci lá e resolvi voltar mais cedo. Mentira, acho que ela voltou pra dar um fraga nele, porque sabia que ele não era coisa boa.
E você embaixo da cama?
Eu debaixo da cama, assim, ó. E aí, coisa pouca, eles conversaram e começaram a transar. Mas transar na velocidade 10. A ripa da cama fazia assim, assim, no meu nariz. E eu debaixo da cama... E eu debaixo da cama, eu muito magrinho, eu fiquei de lado. E eles transando, transando, transando. E ali debaixo eu senti toda a sensação que um ser humano sente. Eu senti ódio, eu senti ciúme, eu senti raiva.
Tesão.
Tesão, senti vontade de acabar aquele casamento na hora. Senti vontade dele não acabar o casamento, mas fiquei. E aí, quando eu, ainda bem que ele já estava pré-abastecido comigo, que ele se... Né? Então, a segunda já foi bem mais rápida. Que ele era um touro.
Eita!
Era um touro, baiano.
Thiago Lacerda, que
é? E aí, eu tive outro apagão.
Desmaiou, dormiu de novo.
Dormi porque estava cansado, tinha muita batida, tal, não sei o quê. Quando eu me despertei, meu anjo da guarda me despertou, eu ouvi um ronco. Aí eu ouvi aquele ronco, eu disse, dormiram. Agora eu vou sair.
É a hora.
E aí eu fui saindo com a botinha. Eu não podia porque eu de perder a botinha.
Você tava pelado.
Não, eu tava com a camisola. Não podia tirar a camisola. Era um baby doll, assim, aberto atrás. Era uma coisa bem sensual.
Já usei, já usei.
É, já usou.
Oh, meu Deus, eu pensei alto.
E aí eu olhei assim pra ela. Ela tava abraçada com ele, ele roncando. Eu disse, agora dá pra mim sair.
Boa.
E eu fui devagarzinho, feia, cortina. Aí, porque na minha cabeça, isso ainda era 1 hora da manhã.
Claro.
Eu ainda ia, porque eu tava com uma cegueira, eu queria voltar pra dançar. Entendeu? Aí, abri sorrateiramente a chave. Quando eu fechei a porta, eu disse assim, ai meu Deus, graças a Deus, graças a Deus. Poxa, quando eu olho, era de dia.
Já era de
dia. Eu estava numa vila, crianças me olhando e senhoras me olhando. E eu?
De baby doll?
Não, de baby doll não. Eu consegui, eu esqueci dessa parte. Eu vesti um short, vesti a camisetinha e só fiquei com a bota na mão, porque a bota era difícil de calçar.
Isso é, porque era maior.
E aí, cara, eu saí assim, parecia filme Matrix, eu olhando aquelas senhoras e eu falando assim, bom dia, tudo bem? E elas assim, ó. Ninguém entendeu nada. Como é que aquele casal te saía um viado daquele jeito?
Não, porque... elas olharam e falaram, é Carla Pérez ali, gente?
É Carlinha.
Tem foto, não tem?
Tem foto.
Acho que é uma foto. Deixa eu ver essa foto.
Eu dançava numa banda nesse tempo. É. E eu era louco por essa mulher.
Que maravilha.
E o que é que aconteceu? Eu saí.
A botinha. Ah, essa é a botinha.
Eu saí, calcei a bota correndo, fui tomando coió até em casa, porque 9 horas da manhã, tu imagina, eu tomando coió na Bahia, todo mundo tá viado. É o bullying, é o preconceito antigo, né? E eu fui pra casa e essa botinha eu perdi também numa outra aventura sexual que fica de uma outra oportunidade.
Que maravilha. Esse é o homem viajado. Obrigado,
eita, pai! Meu Deus!
Carla Pérez ao vivo aqui no GNT! Aliás, Carla Pérez tem que vir contar a história aqui. Xande já veio, tem que vir Carla Pérez. Bom, tá tudo muito bem.
Não é?
Mas uma pessoa que briga com criança...
Ih, cara.
É uma pessoa que não tem maturidade, né?
Nenhuma,
né? Não com o seu filho que você tem, não. Uma criança qualquer. Uma criança que foi te assistir, por exemplo.
Eu compreendo.
Não, mas você compreende? Ô, Mauri, que criança é essa, Mauri?
Poxa, assim antes de fazer Rede Globo, antes de fazer Novela das Nove, Terra e Paixão, Ramiro, a gente tem que fazer muita peça infantil, né?
Depois também, viu?
Só te avisando que não é. Cara, você tem que sobreviver, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar suas contas. E aí foi muito interessante, assim, durante esse tempo todo fazendo as peças infantis, teve uma que me chamou muita atenção, que eu era o Lobo Mau. Né? Um produtor, um amigo, falou assim, você tem cara de Lobo Mau, você vai fazer o Lobo Mau. Eu falei, ok, vou fazer o Lobo Mau. E tinham 3 porquinhos que eram magros, né? Os porquinhos eram magros. E ele disse assim, olha, amanhã, 8 da manhã, a gente faz para uma escola municipal... 8 da manhã.
Programão.
Mas eu já tava chapando com os amigos, enchendo a cara. Eu sou mineiro, gosto de beber cachaça, tô bebendo agora, inclusive.
Bom.
Enchendo a cara.
Ela é pra trazer outro que já acabou a dele.
E aí eu falei, tá bom, o texto é esse, 4 páginas de texto, é simples. Eu falei, tá, tem uma musiquinha. Qual é a musiquinha? Ele mandou no áudio. Eu sou o Lobo Mau, eu vou comer você, porquinho. Ok. Eu sou o Lobo Mau, eu vou comer você, porquinho.
Eita.
Olha ela servindo. Vou parar pra não dar vexame, porque a gente tá ao vivo.
E aí fui no outro dia, enchi a cara no dia anterior e cheguei para fazer 7 da manhã em Niterói. Moro lá em Niterói, sou mineiro, mas moro em Niterói. Atrasado, remela no olho, aquela coisa para você ganhar um dinheiro fácil. Né,
fácil você... não, dificílimo esse dinheiro.
Pouquinho de dinheiro, Débora, para você poder pagar teu aluguel. Aí cheguei, passo pelas professoras. Elas, as crianças estão lá. Aí você já vai com medo, né? Entrei, não tem camarim, é a sala dos professores. E as professoras passam, tem que trocar de roupa, você fica de cueca na frente das professoras. E elas passam aquela coisa toda.
Elas que contratam até, né? Ah, lobo mal, é? Deixa eu ver como é que é isso.
Aí tinha uma janelinha. Tinha um espelho pra eu me maquiar, eu era o lobo mal. Tinha um espelho aqui pra eu me maquiar. E aí tinha uma janela atrás do espelho, basculhante assim. E aí tinha umas crianças que eram para 7, 8 anos. Aí chegou uma criança de uns 7, eu me maquiando de lobo mau, a cara cheia de cachaça, eu tinha bebido no dia anterior. É, enchido a cara, aí a criança assim para mim.
Tu é muito feio.
Aí eu falei, e continuei aquela maquiagem de tinta guache, que a gente comprava no Saara, entrando no olho, um inferno, gente, um inferno, um inferno. Minha sobrinha diz assim, Dindo, eu quero ser atriz. Eu falei, não. Aí ela,
tu não viu, não?
Aí eu falei, o quê?
Tu é feio pra caraca.
Gente, mas essa criança também, filho do exorcista.
Não, ela já tava, Débora, ela já tava. Aí eu fui pilhando. Gente, 7:30 da manhã.
Eu narrando ódio.
Cachaça na cabeça, sabe?
A criança, tu é
eu
feio.
Amo criança. E Débora, eu tenho uma coisa assim, eu adoro. É uma coisa, poxa.
A criança vai.
Cara, criança, porque assim, eu assim. Eu tenho uma coisa com criança.
Ele tem ódio até hoje. Ele conta histórias cheias de ódio.
Não, ódio.
Uma dá criança um... maldosa também.
Débora, me dá um remoendo. Sabe por que eu fico remoendo? Porque eu amo criança. Mas eu acho que.
Elas é que não te amam, né, pelo visto. Elas é que não. Não gostam.
E elas lidam comigo de igual para igual. Eu acho que é por isso que elas ficam no meu pé.
É.
Que elas me tratam como se eu fosse um amigo pessoal e eu não sou um amigo pessoal dela. Aí ela disse assim:
tu é feio pra caraca, tio.
Chatio, chamado de tio, né?
Tu é feio pra caraca, tio.
E no basculhante, assim, debruçada, escola municipal em Niterói. Projeto, eu ia ganhar tipo uma coisa muito pequena, mas eu tinha que pagar o aluguel. E aí eu me maquiando, assim, chapado, eu falei, caraca, por que a Rede Globo não me contrata? Cara, eu sou um bom ator, não sei o quê, passando tinta guache.
Ela, tá me ouvindo não, tio? Tá falando com o tio. Olha pra mim, tio!
Aí eu olhei pra ela e falei assim, tu é feio pra caraca. Eu falei, eu sou feio porque eu tô maquiado de lobo mau. Tu é feio sem maquiagem.
Prima criança de 7 anos. Marcelo entende, né, Marcelo?
Totalmente. Eu fazia uma peça infantil, eu operava som e luz. E aí tinha o Patinho, o ator que fazia o Patinho. E aí ele falou, hoje, eu sou muito feio, ninguém gosta de mim. Fez um silêncio, uma criança da plateia falou, mãe, o Patinho é bicha.
Acabou. Mas aí você foi fazer a peça.
Não, aí ela me humilhou ali, cara. Tipo, 7:30 da manhã, em Niterói, um lugar longe. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu falei pra... Eu engoli. Não. Me maquei de lobo mau. E era um lobo mau crossfiteiro, assim, de bermuda, de bota e tal. Fui fazer a peça e ela tava lá sentada. E tinha musiquinha, né? Musical, infantil sempre tem musical. E eu dizia assim, eu sou lobo mau, eu vou comer você, é porquinho. Rau! Eu sou lobo mau, vou comer você, porquinho. E ela ficava assim pra mim. Posso levantar?
Pode.
Ela ficava assim pra mim, é...
Ridículo.
Mas essa criança também...
Aquele... Aquilo ia me esquentando.
Tadinho.
Tinha uma maldita de uma coreografia. Eu sou lobo mau, eu vou comer você, porquinho.
Ah, vamos fazer isso. Como é que é?
5, 6, 7, 8. Eu sou lobo mau, eu vou comer você, porquinho.
Gostei.
E ela tava lá assim pra mim.
Ridículo.
E a criança ali...
Débora, eu juro.
quase caiu.
A cada silêncio que eu fazia, porque assim... Gente, tudo de péssima qualidade.
Claro, imagina, material horrível, figurino podre.
Você só via criança também.
Só criança.
Faz um circo.
Tinham várias. E tinha umas que puxavam a gente. Canta direito, tio.
E a criança, essa olhando pra você.
Não, essa pra mim assim, ela é orgulhosa. Ela é orgulhosa. Ela dizia assim,
ridículo.
Eu sou lobo mau e você com porquinho.
Ridículo.
Todas as outras riam. E os meus amigos, os três porquinhos, que não eram gordinhos, eram magros. Eles olhavam pra mim e tipo assim, Mauro, o que é que tá acontecendo? E eu olhava pra eles assim, segue esse negócio, vamos...
Acaba logo.
Vamos acabar logo. Sabe? O de ressaca. E foi, e foi. Aí teve uma hora que ela disse assim pra mim...
No meio da peça.
Não, tem uma hora que... No meio da peça. Não era peça, era eu e ela. Eu
já, mais... um duelo. Não havia mais ninguém.
Era um duelo. Era um reto duelo. Aqui, era reto aqui.
Claro.
Aí eu fiz assim, no último, assim, faltando 2 minutos pra acabar, eu falei assim, eu sou lobo mau, eu vou comer você, porquinho!
Tô dando encarada na criança.
Aí ela fez assim...
Sentiu o golpe.
Mas eu piorei a situação, porque ela engoliu o seu, que ela... Eu entendi que ela diz assim, vou te pegar. Terminou a peça, fui, fiquei em pé, peça infantil ao inferno, as crianças fazem uma fila.
Pra tirar
pra
foto.
Te abraçar, te parabenizar. É ao vivo, eu falei inferno. Elas passaram, aí ela veio na fila, ela cumprimentou os três porquinhos. Quando era pra cumprimentar eu, o lobo mau crossfiteiro, ela fez assim. Aí eu parado, eu falei...
Não te deu essa...
E me olhando. Ela me filmando. Terminou, eu tirei minha maquiagem, fui embora, descendo, honrar aquele dinheiro. Quando eu tô descendo a escola, a escada da escola municipal, ela vem, tio, 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 qual é, tio?
Pô, tu é bom ator, gostei, gostei. Mas, ó, tio, tu sem maquiagem de lobo mau é mais feio. Né?
Que maravilha, vai.
Tem uma... Eu não vou dizer o nome da atriz, tá? Porque criança é terrível mesmo. Tinha um menino que ficava ali perto da Gávea, quando morava ali, passava uma atriz muito famosa, de carro. Ele chamava todo mundo e falava
assim, a atriz da novela, feia pra caralho, vem ver.
Toda vez.
Olha, é muito feia, vem ver, vem ver.
Um dia essa atriz estava puta, virou, viu, chegou lá, falou, cadê aquele filho da mãe? Daí viu o menino, fez assim, vem aqui. O moleque veio correndo, falou assim, tá bonita hoje.
Criança sabe, criança sabe. Meu povo, vamos para as perguntas do programa? Hoje vai ser especial, como é um especial 150 programas, eu vou deixar vocês escolherem a pergunta que vocês querem responder. Pode ser?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Pode ser.
Eu adorei aqui uns comentários. O Stefano diz, até agora aulas de culinária. Vai do suco verde ao queijo ralado. Parabéns pelo programa 150, eu vi todos, o pessoal falando, vocês são top demais, pessoal elogiando, gostando de todos vocês, coisas bonitas, gente pedindo dinheiro também. Tem...
Eu não tenho dinheiro, inferno!
Tem gente passando mal aqui comigo, sensacional, o porquinho, ao vivo melhor ainda, olha, continuem comentando aí, meu povo. Bom, mas agora é o momento das perguntas do programa, como é um programa especial... Eu vou fazer diferente, eu vou deixar vocês escolherem uma pergunta que vocês gostam no programa, que por acaso vocês não responderam e que queiram responder aqui. Vou começar com a sua?
Pode ser.
Qual que é a pergunta que você gosta?
Uma gafe.
Ah, uma gafe que alguém... Uma gafe
que alguém cometeu comigo, inesquecível. Tava eu viajando de férias com a minha família. E aí subi um pouco antes, eu e a Maria Flor pro quarto, pra tomar banho, pra descer pra jantar. E dei banho na Maria Flor, aí fui mãe, né? Abri a mala, vou levantar. Vai. Abri a mala e tô procurando aqui, mala, roupa da Maria Flor de toalha. Aí toalha caiu. Ah, tudo bem, eu continuei procurando roupa, toca a campainha. Nua. Procurando roupa. A porta. E eu, já vai!
Não!
E aí virei, quando eu virei, tá o garçom.
Ai, Débora!
A Maria Flor abriu a porta.
E o garçom viu?
O garçom parado.
Bom, o garçom falou, acertei na loteria.
Cara, melhor ele, que isso.
Ele viu tudo.
Melhor que isso. Que bom que ela tá contando, porque ele deve ter contado pra todo mundo e todo
ninguém
mundo
quer saber. Ninguém acreditou. Ele viu de uma perspectiva maravilhosa.
Mara dessa.
Ele viu tudo. E aí, quando você virou pro garçom, você falou o quê?
Ele falou, deixou a água no chão, isso aí.
Engraçado que quando você tava abaixado, ele não fez o que ele pediu. Ele ficou aqui. Quando você virou, ele...
E eu só falava, Maria Flor, não pode abrir a porta.
Os moços.
Tá pelada.
A mãe tá pelada.
Mamãe, não podia abrir, mamãe.
Gostei.
Ele tá lá até hoje.
Sem parar.
Ele garçom tá parado agora, assim.
Nunca pediu as contas.
É, ele tá assim. Eu vi uma xereca. Eu vi.
Ele viu meu útero. Ele viu tudo.
Ele fez o exame ginecológico de longe. Que loucura. E uma gafe que vocês cometeram, vai? Não tinha combinado com vocês isso, mas tem?
Uma gafe tem, assim, eu não tinha onde dormir fazendo a novela, moro em Niterói. E aí eu saí do Projac e aí não tinha onde dormir. Aí eu falei, vou dormir nesse motel que tem aqui perto do Projac.
Tá, certo.
Fui lá, dormi e tal. E aí, dormi 4:30 da manhã, tinha que ir pra um lugar muito longe. E aí, veio o senhorzinho, assim, com um cartãozinho, apagado. De cabeça baixa. De cabeça baixa, falou, débito ou crédito? Eu falei, débito. Aí, ele parou, aí, ele deu uma olhada assim, ele não viu ninguém. Aí, ele teve coragem de olhar pra mim e falou assim, o que esse cara tá fazendo sozinho aqui? Ele olhou. Aí, ele falou assim, já tá pago. Aí, quando eu saí, ele, tu é o cara da novela. Tu é o Ramiro. Aí, eu falei, sou eu. Vamos fazer uma foto agora.
No motel?
No motel. Eu falei, não, meu senhor, eu tô no motel. Ele não faz uma fora agora, deita na cama. Eu falei, não, meu senhor.
Ele tava com uma botinha da Carla Pérez, não? Não tava, não, é?
Deita na cama. Eu falei, não, meu senhor. Não, a cama é foto pra minha esposa. Fiz foto com ele pra esposa dele. Agora fica de pé aqui no painel. Tinha um painel, um leão no motel ao lado do Projac. Aí ele, tira a foto pra minha filha. Eu falei, meu senhor, a gente tá no motel. Tira. Eu falei, tô atrasado pra gravação. Não, Projac aqui é o da lá, aqui é o lado. Não tem essa, vai embora.
E você tem fotos no motel com o moço.
E eu queria encontrar ele, que eu não peguei o contato dele.
Pra finalizar, né?
Pra finalizar, mas foi incrível.
Gabi, Marcelo.
Cara, eu tava num camarote horroroso de São Paulo, de carnaval, o pior que podia. Eu consegui o convite e fui. E aí tinha uma pessoa que tava entrevistando, não tinha ninguém conhecido no camarote. Nem eu também, mas enfim. Fosse conhecido, A mulher conversava e falava assim, ó, espera só um pouquinho, eu quero falar contigo. Ela prestava atenção, a pessoa estava falando. Era um cover, não é cover, como é que se diz? Sósia. De um ex-BBB, que estava dando entrevista. A mulher mandou esperar.
Sósia de um ex-BBB.
Dando entrevista. Aí ela virou e falou assim, agora vem. Eu falei, tudo bom? Ela falou assim, estamos aqui com esse ator maravilhoso. Como é que ia fazer a grande família? Falei, cara, é difícil. O elenco se odeia. É um clima ruim, pesado. É muito difícil a gente passar essa alegria pra vocês, porque o clima é muito pesado. A mulher foi ficando assim. Eu falei, amor, eu tô brincando, não faço a grande família. É o Lúcio Mauro Filho. Enfim, as pessoas me confundem muito com o Tuco. Até hoje me chamam e falam, Tuco? Eu falo...
Bom, qual pergunta que você quer responder?
Palavra preferida da música...
Da língua portuguesa. Sua palavra preferida da língua portuguesa.
Água. Amante.
Amante?
Eu gosto por causa de Nelson Rodrigues, de teatro. Ele escreve muito. Amante, eram amantes. Amantes nunca esteve e tal. Então, eu acho uma palavra teatral. E ela traz tanta coisa, né? Amante, era amante, eram amantes.
Amante, boa.
Eu adoro amante.
Tem uma palavra que vocês gostam da língua portuguesa? Não vale esse saudade, eu quero uma palavra que tenha uma boa embocadura.
Energúmeno.
Energúmeno, ótima palavra. Vou te falar, né? Energúmeno.
Você é um energúmeno.
Gostei. Débora.
Buceta.
Eita!
Não é?
Eu adoro.
Esse é o meu xingamento preferido. Buceta!
Pegando a todos de surpresa.
Senhoras e senhores, Débora Seco.
Eu adoro.
Quando alguma coisa dá certo, buceta. Quando dá errado, buceta. Eu acho uma palavra...
E ela tá no refrigerante, hein? Você imagina?
Mas é uma palavra boa de falar.
É boa de colocar na boca, né?
Não é? Eu gosto
também. É uma palavra, vocês são sujos.
Eu gosto também.
Qual pergunta...
Vou até beber um refrigerante.
Qual pergunta, Maurinho, que você quer responder? Qual buceta... Não.
Qual é a buceta que eu quero... Não!
Qual a pergunta?
Um brasileiro.
Que te dá mais orgulho.
Um brasileiro que me dá mais orgulho. Gente, assim, a primeira novela que eu tô fazendo, Débora Seco... Assim, gente, eu tô ao lado da Débora Seco, que é uma atriz e uma artista incrível que eu admiro muito. Palmas para a Débora Seco.
Opa! Tem que elogiar o Marcelo, senão vai ficar chato, sabe?
Fecha, fecha! Eu estou ao lado do Marcelo Médici, que é um ator incrível do teatro que vem para a TV, que eu admiro muito. Palmas para Marcelo Médici. E eu estou de frente pro Porchat, que é um apresentador, comediante, ator incrível. Palmas!
Ai, ai, ai. Essa rasgação de seda toda tá indo aonde?
Diante disso tudo, aí eu conheço o Tony Ramos.
Ah, esse dá orgulho.
É. Suspiram. Eu conheço o Tony Ramos.
Ah, ele é tudo aquilo que a gente acha.
Ele é maravilhoso, ele é incrível, ele é um homem maravilhoso. Ele é uma pessoa que me disse assim no primeiro dia, eu falei, seu Tony, ele, Tony é o caralho.
Não, seu Tony. Ela já falou buceta, amigo, pode? A não ser que o Tony Ramos tenha falado buceta, aí muda os rumos do país.
Ele falou, seu Tony, não. É Tony, nós somos companheiros de trabalho. Ele disse assim pra mim, você esteja... Eu falei, Tony, me dá um conselho. Esteja preparado pra entrar na sala dos brasileiros, de 50 milhões de brasileiros. Faça com responsabilidade o seu trabalho.
Isso aí.
Eu engoli seco, fiquei assim.
É. Cabuceta na mão.
E foi. Então,
como é bom te falar, não é?
Um brasileiro, pra mim, é o Tony Ramos, Tony assim, Ramos. É um artista incrível.
Das minhas pessoas preferidas no mundo também.
Sim. No mundo.
Tony Ramos, sem dúvida.
Um brasileiro, um ser humano. Palmas para Tony Ramos.
Tony Ramos. Palmas. Um brasileiro que te dá mais orgulho.
Cara, eu me orgulho muito do meu país, assim. Eu acho que... eu não consigo pensar numa pessoa específica, assim. Mas eu acho que é um país de uma galera tão guerreira, assim. Ele falando de ator... Eu acho que o ator aqui no Brasil, ele é tão... Ele sofre tanto e é tão complicado. As pessoas não veem esse lado porque as redes sociais mostram outras coisas. Mas eu vou no Tony Ramos também, cara.
Não, vai em outro.
Vou em
outro.
Pra gente
variar. Quer dar um tempo? Eu peço pra Débora e você pensa?
Quero.
Tá.
Ai, meu Deus, que difícil.
Pensa. Não precisa ser ator, pode ser?
Sim.
Débora.
Eu vou no Gilberto Gil.
Ótimo também. Dá orgulho mesmo, Gilberto.
É um brasileiro que me dá orgulho, que me faz ser mais feliz com a arte... que ele construiu ao decorrer da vida. E ele é um cara que me enche de fé. Bom. Toda vez que eu vejo, escuto...
Muito bem.
Viva Gilberto Gil!
Viva!
Cara, eu vou no Padre Júlio Lancelotti.
Excelente.
Um grande exemplo, é uma pessoa que tem uma admiração, um grande brasileiro, né?
Perfeito, muito bem. E pra gente terminar, meu povo, 150 programas, eu vou botar aqui uma champanhota pra gente fazer um brinde bonitinho pra vocês.
Fabinho, quero te agradecer por estar aqui hoje.
Imagina.
Eu sou seu fã,
para.
É sério, eu gosto muito de você e eu tô muito honrado de estar aqui hoje.
Pô, obrigadíssimo você por estar aqui, Marcelo. Obrigado. Olha o bolinho.
Fala, minha amiga. Muito suspeita pra falar, mas acho que...
esse aqui é o melhor programa que a gente tem hoje na televisão.
Poxa, maravilha. Para!
Uma alegria
de verdade, vocês, de seus
loucos. Que programa incrível que você...
Obrigado, mas ele só funciona de verdade. Eu quero agradecer, a gente tá fazendo 150 programas, uma vela até faleceu, mas, mas de verdade, por conta das histórias. Esse é um programa que me orgulha muito quando as pessoas falam pra mim assim, eu adorei o programa do Marcelo. Porque o programa não é meu. O programa, naquele momento, quando o Marcelo tá contando, o programa é dele. Eu amei a história do Amaury. Nossa, eu amei o programa do Amaury, o programa da Débora. E é isso. No fim das contas, esse programa é de vocês. Eu fico aqui fazendo o flanelinha de história, só dando ali uma coisinha. Mas o programa é de vocês e dessas 450 pessoas que vieram aqui contar a história ali naquele meio. E mais... 200 pessoas que vieram contar a história ali também, dos famosos, anônimos, amigos, tudo isso. Eu queria agradecer muito a vocês que estão aqui hoje, agradecer essa minha plateia maravilhosa, a todas as plateias que aqui estiveram, agradecer ao pessoal do GNT que comprou essa ideia maluca de fazer um programa só ouvindo história. Quero agradecer o pessoal do Porta dos Fundos, agradecer a todo mundo de verdade e a essa equipe que está aqui, porque a gente esquece, vocês estão assistindo daí, às vezes vocês esquecem, acham que esse programa é feito pela gente aqui, mas esse programa é feito por um monte de gente que está atrás das câmeras, que está lá na cabine de som, que está escrevendo, que está pesquisando história. Uma salva de palmas para essa equipe e parabéns pro programa, meu povo! Olha o bolo aqui, olha o bolo. Esse foi que história é essa, Porchat, minha gente, 150. Mas semana que vem tem mais.